Reunião da Igreja em Curitiba, 16 de março de 2019. Assunto: o quebrantamento da alma.
Mas irmãos, se você tiver um coração simples como o de uma criança, eu creio que você vai seguir o caminho correto. Quando comecei a participar do encontro de treinamento com o irmão Christian Shen, em 1987, a primeira ministração que ele deu foi aquela ministração "Traze-me os livros", quando Paulo pede para Timóteo trazer os livros. Porque Paulo era um homem focado na palavra de Deus, ele era um homem centrado na palavra de Deus. E na verdade ele era um homem centrado em Deus. Ele era um homem que meditava de dia e de noite na palavra do Senhor. Então ele disse: "Traze-me os livros e os pergaminhos". Mas quando foi que Paulo falou isso? Quando Paulo estava no final da sua carreira. No fim da sua carreira, ainda Paulo está tratando com sua alma. Nós, nem na metade da carreira, temos essa atitude. Nós já queremos descartar a pregação, já queremos descartar os irmãos mais velhos para nos ensinarem. Nós não queremos curvar nossa cabeça para aprender. Então não temos aprendido nada, não temos sido tratado nada durante esse período todo. Então nós, como eu falei na semana passada, por lermos a Bíblia, achamos que já temos experimentado tudo aquilo. Às vezes nós lemos a Bíblia e esquecemos de Deus. Esquecemos de ir a Deus. Ah, porque eu entendo tudo, então... Irmãos, entender toda a Bíblia não significa ter encontrado a plenitude de Deus. Você pode, como existem grandes eruditos bíblicos, você pode ler todos os ensinos deles e tudo, de Gouveia, de Christian Shen, de Otmani, de todos os irmãos, porém, irmão, encontrar-se com o Senhor e ter uma vital relação com Ele é muito diferente. E é isso que nos sustenta na rocha eterna, com vida eterna. Muitos irmãos têm caminhado enganosamente, têm se enganado a si mesmo, porque eles conhecem tanto da Bíblia, então eles falam para os irmãos, dando uma aparência de que eles têm experimentado uma grande comunhão com Deus, porém não têm nada. Eles têm lido muitos livros e lido até a Bíblia e não aparece nenhuma transformação neles. Por quê? Falta uma relação vital com Deus. Falta encontrar os rios de água viva. Falta encontrar o caminho do santuário. Falta entrar no santuário e receber ali uma revelação na presença de Deus. Você sabe que você não conhece a si mesmo porque você nunca se aproxima de Deus? Qual o melhor espelho para nós nos conhecermos? É Deus. Ele é o espelho real, verdadeiro, que dá o diagnóstico, que dá realmente toda a nossa fotografia de como somos e o que necessitamos. Que nível estamos e que nível Deus quer que nós cheguemos. Então, vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 3. Como é maravilhoso ser salvo. Puxa vida, não é maravilhoso? Não é maravilhoso ser salvo? Não é? Maravilhoso. Ser salvo, irmão, é uma satisfação tão imensa e eterna, porque ser salvo é entrar no caminho do conhecimento de Deus. Nunca ninguém conhecerá Deus sem ser salvo. Temos que experimentar a salvação. A salvação é realmente um fato ocorrido na história da nossa vida. É um fato que o Salmo 40 descreve, que é tirar nossos pés de um terreno movediço, uma lama, um barro, e colocar nossos pés sobre uma rocha. Isto é salvação. Trazer você de lá e pôr sobre a rocha. 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. E daí ele descreve o comportamento deles, que mostra que eles são ainda meninos. Não é normal um adulto chegar na reunião e ficar conversando. Alguém que conhece o Senhor, de repente começa a conversar sobre coisas seculares no meio do decorrer da reunião. Por isso que nós precisamos, irmãos, ter sede de Deus, porque vamos chegar aqui e vamos adorar o Senhor, não vamos ir com um pensamento de fora para conversar com o meu amigo da igreja sobre aquele assunto. Aquele assunto tem o lugar certo, o horário certo para conversar. Aqui nós vamos conversar sobre o Senhor, né? Aqui nós vamos ver o Senhor, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos tocar no Senhor. O Senhor precisa tocar em nós, precisamos estar atentos, né? Para o Senhor tocar na nossa vida, para o Senhor nos transformar. Então eles eram meninos. E Paulo vai dando o caminho aqui do crescimento espiritual, de uma revelação maior de Deus. Ele delineia, né? Ele começando aqui no verso 10, ele mostra o plano, né? Aliás, vamos começar do verso 6, ele diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Irmão, se você é aquele que planta, você vai receber galardão. Se você coopera com o que planta e vai rega aquela planta que o que plantou fez o seu serviço, então você vai estar cooperando com Deus e vai receber galardão. E Deus dá o crescimento. Se todos nós aqui cooperarmos juntamente em regar a vida dos irmãos com a vida do Senhor, com a água viva do Senhor, não chegarmos e falarmos mal uns dos outros, não chegarmos e falar coisas que não edificam, não chegar na casa do irmão para trazer uma notícia ruim, mas trazer a notícia boa de Jesus Cristo. Porque evangelho significa uma boa notícia. Irmão, eu vim aqui na tua casa porque eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Irmãos, nós temos que avançar nesse sentido. Então, Paulo vai mostrando que cada um vai receber o galardão do seu trabalho. Se você dá um copo d'água a um dos pequeninos irmãos. Olha, irmão, se você ficar emburrado com o irmão, não fique muito tempo. Resolve logo. Resolve logo. Porque se o Senhor voltar, você perdeu a oportunidade de servir esse irmão. Você perdeu. E outra coisa, a Bíblia diz assim: se o teu irmão te fez mal, pague o mal com o bem. Né? Se ele te jogou água na cara, então quando ele tiver com sede, dá um copo d'água para ele com todo carinho. Não é? Nós temos que caminhar assim, como Jesus nos ensinou. Você está seguindo a Jesus ou está seguindo a quem? Por isso que nós precisamos do quebrantamento da nossa alma. Quebrar. Quebrantamento. Então, continuando aqui. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Estou lendo o verso 9 de 1 Coríntios 3. Segundo a graça de Deus que me foi dada, veja, a graça de Deus foi dada a cada um de nós. Você crê nisso? Está escrito Eu considero aqui que todos nós, todos vocês, são cooperadores de Deus, são obreiros de Deus, obreiras de Deus. As irmãs são obreiras, as irmãs servem o Senhor. A Bíblia diz que as irmãs têm que fazer profissão de servir a Deus. Então elas têm um ministério na casa de Deus. Parece que elas têm mais o ministério da devoção ao Senhor Jesus Cristo, que é o excelente ministério, né, que o Senhor quer que todos nós tenhamos, mas as irmãs são mais, assim, têm mais sede, mais fome de ter esse ministério do que os homens. Isso está mostrado na Bíblia com relação às mulheres que seguiram a Jesus. Depois eles vão dizer que Jesus tinha preferência pelas mulheres. Lucas é o evangelho das mulheres. Leia Lucas, as irmãs. Leia o livro de Lucas. É o evangelho que mais fala do Espírito Santo. Então realmente o feminino sai, se retira e entra o Espírito Santo. Mulheres cheias do Espírito Santo. Isso que é maravilhoso ver na igreja. Bom, se a gente olha para o lado feminino, excluímos as irmãs de qualquer serviço. Mas se nós olhamos o Espírito Santo enchendo elas com o dom da graça de Deus, então elas podem servir o Senhor. É. Então, aqui em Efésios capítulo 4, quem que trabalha na casa de Deus? É o homem ou a mulher? Não é nem o homem nem a mulher, é o Espírito Santo que trabalha. É o Espírito Santo que realiza a obra. No entanto, se nós estivermos vazio do Espírito Santo, nenhum homem pode levantar e vir falar. E nem o homem pode fazer coisa alguma na casa de Deus. Por isso, todos nós precisamos de quebrantamento para que o Espírito Santo governe, domine e faça a vontade de Deus. Então, aqui no capítulo 4 de Efésios, no comecinho, verso 7 do capítulo 4, diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha aí. Honre teu irmão que ele recebeu uma medida de graça. Às vezes ele vai falar com você e você rejeita. Mas ele tem uma medida de graça do Senhor Jesus Cristo para a edificação da igreja. Ele tem uma medida específica do Senhor para poder cooperar na edificação do corpo de Cristo. E nós temos que realmente começar a amar nossos irmãos, mas no sentido de não extrair nada deles, mas nós podermos dar a vida que o Senhor nos deu. Né? Nós não vamos mendigar vida, nós vamos dar vida. Jesus veio a este mundo e deu sua vida por nós. Agora nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Não é assim que funciona o ministério de Cristo? É assim, irmãos. Então, agora, voltando a 1 Coríntios, né, capítulo 3, eu só li Efésios 4, 7, que fala ali que cada um recebeu, né, a graça segundo a medida do dom de Cristo. E aqui, continuando, voltando a 1 Coríntios 3, né, Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe, arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Irmãos, qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. Eu lembro que a igreja de Joinville surgiu pela revelação deste versículo. Vieram 7 católicos carismáticos no nosso retiro e eles faziam muitas perguntas e eles chegaram naquela conclusão ali e perguntaram para o Aniceto assim: quem é o cabeça da igreja e o fundamento da igreja? Eles têm que o cabeça é o Papa. Então Aniceto abriu esse versículo e leu para eles. Naquele momento, aqueles sete católicos carismáticos se converteram a Jesus Cristo. Porque eles eram convertidos ao Papa. Agora se converteram a Jesus Cristo. E eles puderam ter a revelação da igreja. Porque quando nos convertemos a Cristo, o Senhor abre nossos olhos para poder ver o que é a igreja. Porque a igreja se encontra em Cristo. Ela não está em qualquer lugar. Não está levantando uma bandeira de um nome. Em Cristo nós temos a visão da igreja. Porque a igreja leva um único nome sobre si, o nome do Senhor Jesus Cristo. E é o nome pelo qual nós devemos nos reunir. Nos reunimos em torno do nome do Senhor Jesus. Ele não permitiu que reunisse em outro nome, porque outro nome já está fora do sentido, da verdade, do que Jesus consumou na cruz. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Dois fundamentos importantes. Jesus Cristo é o Salvador e ele é o Senhor e cabeça da igreja. Amém? Não é uma cúpula diretiva, não é uma organização de hierarquias, né? De teólogos hierárquicos que vão se sobrepondo um sobre o outro. Um é pastor, outro é mestre, outro é doutor em divindade, enfim, e vai indo assim. Até se tornar bispo ou não sei o que, apóstolo nominadamente. Mas apóstolo na Bíblia é dom e não um intitulamento. Então por isso, irmãos, que a igreja real e verdadeira, ela tem Jesus Cristo como um fundamento. Cristo crucificado e Jesus Cristo Senhor glorificado. Ele é o cabeça da igreja. Amém? E ele virá como Senhor buscar a sua noiva, a sua esposa amada, que ele está trabalhando na alma dela, está realmente limpando, purificando, lapidando essa pedra preciosa. Então, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Por isso você não tem um nome diferente do de Jesus Cristo para sair falando. Se falarem, ah, qual é o nome da tua igreja? Olha, nós nos reunimos em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. E você quer crer nele para a vida eterna? Porque se você sentar nos bancos das igrejas por aí, que tem um nome diferente do Senhor Jesus Cristo, você não vai ser salvo, porque você vai sentar e quem salva é Jesus Cristo. Graças a Deus por aqueles que pregam lá, de repente, a palavra do Senhor. Tem muitos salvos, cremos nisso. Amém? Não anulamos a obra de Cristo no coração das pessoas, mas anulamos, riscamos a obra humana que eleva os homens acima do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Vamos glorificar o Senhor. Né? Jesus é o Senhor. Ele continua sendo Senhor para você? Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ou ele só foi ontem? Não. Ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. O mesmo Cristo que operou em Paulo, o mesmo Cristo que operou na igreja primitiva, o mesmo Cristo que estava crucificado lá no Gólgota, é o mesmo que está entre nós. Vivo e vivo para sempre. Aleluia! Ele é o fundamento, ele é a rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. A palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio 32, que ele é a rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. Nós temos que permanecer na rocha. E aí, diz assim, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Irmão, o fogo vai provar a obra de todos. Quem sabe a obra que eu estou fazendo, o Senhor naquele dia pegue como um papel, põe no fogo e joga fora. Juvenal, tua obra é... vai para o fogo. Você vai ser salvo pela minha misericórdia. Vou passar você pelo fogo também. Mas a tua obra não vai ser computada para glória, para minha glória e também para mim compartilhar minha glória com você. Então, o que poderei eu fazer? O fogo provará. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se o Senhor passar a minha obra pelo fogo, significa que, e ela for aprovada e passar intacta, sem ser queimada, significa que eu me entreguei ao Espírito Santo todos os dias da minha vida e a obra que foi feita no poder dele, não na minha. A obra que foi feita na vontade dele. Então vai permanecer, porque a vontade de Deus permanece para sempre. Graças a Deus, irmãos. Como é maravilhoso você deixar a tua alma ser quebrada. A tua alma ser quebrantada. Teu coração ser quebrado para que você não faça a tua vontade, mas faça a vontade de Deus. Né? Então, aqui... Vamos considerar aqui a pedra preciosa, né? É como a salvação da nossa alma, é como se fosse o trabalhar de Cristo na pedra preciosa. Vamos considerar como é que sai um diamante da natureza. Como ele sai? Um diamante da natureza, ele sai como uma pedra comum. Você não dá valor. Se você pegar um diamante sem ser lapidado, você não dará valor a ele. Mas depois de um trabalhar no lapidário, você vai ver que ele está refletindo luz por todos os lados, porque houve um trabalho. Houve um trabalhar de Deus. Então, o que que impede o brilho da pedra? É a vida da nossa alma. O que que impede os rios de água viva fluírem? É a represa da nossa alma. A nossa alma funciona como uma represa. Se ela não for quebrantada, os rios de água viva não fluem. Então é muito importante. Olha, se você olha no Apocalipse, a obra está completa, graças a Deus. A misericórdia de Deus é tão grande que nós vemos a obra completa lá no final. Bom... Você não gosta de ser forçado, mas olha, Jacó foi um homem que o Senhor foi empurrando ele. Já vamos falar de Jacó daqui a pouco. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 9 ao 11. Apocalipse 21, aqui é a obra consumada, completa, plenitude. Na Nova Jerusalém, ó, antes da Nova Jerusalém, nós temos o sete como plenitude. Mas o sete é como plenitude temporal. Mas quando nós chegamos na Nova Jerusalém, nós só temos o número 12. O que significa isso? Plenitude eterna. O 12 é uma plenitude eterna. Então, na Nova Jerusalém, você vai ver as medidas todas com o número 12. Então o Senhor vai fazer uma obra de plenitude na nossa vida. Aqui no verso 9 ao 11, então vamos ler. Veio um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas. Né, você vê que todo desenvolver da obra de Deus, no final, no tempo do fim, antes da volta do Senhor, tudo é sete. Sete trombetas, sete taças, sete... enfim... tudo sete, porque o Senhor está realizando uma obra na terra, uma obra plena, mas ainda não é uma plenitude eterna. Mas quando nós chegamos no capítulo 21, nós temos a plenitude eterna. Então diz assim, falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Ó, quando diz a esposa, a mulher do Cordeiro, é uma obra consumada, completa, já não é mais uma noiva, já é uma mulher casada com aliança com o Senhor já realmente desposou-a e ela é a mulher do Cordeiro. Isso é plenitude, está completo. A igreja será a mulher do Cordeiro, será a esposa eterna do Cordeiro. Graças a Deus por isso. Por isso, irmãos, o teu amor tem que ser muito profundo pelo Senhor. Ele é o teu marido. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Isso é a obra consumada. E tinha o quê? A glória de Deus. Irmãos, a obra de Deus não vai ter glória humana em lugar nenhum. A obra de Deus terá a glória de Deus. O que é satisfatório? A palavra glória aí, ela também tem o sentido de satisfação. O que satisfaz a Deus é só a glória de Deus mesmo. E quem é a glória de Deus? É Jesus Cristo, é a glória de Deus. Quando o Senhor vê Cristo em você, Ele está vendo a glória dEle em você. Cristo em nós é a esperança da glória. É o único meio de nós termos esperança de Deus ver a glória dEle em nós. É por Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. Então tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Essa palavra aqui, preciosíssima, está em destaque. É um superlativo. Nós seremos pedras preciosas. Jesus Cristo é a pedra preciosíssima. Então, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Essa descrição de Jesus Cristo está no capítulo 4 de Apocalipse. Então, tinha a glória de Deus, toda a obra na Nova Jerusalém, toda a consumação da obra de Deus. Não vai aparecer a imagem humana em lugar algum, mas vai aparecer a imagem de Cristo. Porque Cristo é realmente aquele que tem que aparecer em tudo, porque o Pai o glorificou. Né? O Pai o glorificou. Então ele vai ser visto em tudo na obra de Deus. É, por isso nossa vida, irmãos, tem que ser trabalhada por Deus, tua alma. Tua vida é como aquele diamante bruto. Ele não pode ainda ser mostrado como uma pedra preciosa, porque ele não está refletindo Cristo. Ele saiu da natureza ainda. Então aquilo que é da natureza precisa passar por um processo de Deus. Ele precisa adquirir o celestial. Então, o Senhor está trabalhando na nossa vida. Sabe o que que Deus precisa produzir na nossa vida? Ele precisa... a palavra quebrantamento... Anote aí no teu caderninho, se você está anotando. Quebrantamento significa o ego em pedaços. Ego em pedaços. Algo quebrado. O ego quebrantado, quebrado. Deus não quer ninguém com o ego inteiro. O inteiro significa que não tem nada de Jesus Cristo. Deus precisa produzir uma marca em nossas vidas da qual nunca mais vamos nos restaurar. Você tem que ter uma ferida da qual você nunca mais será restaurado. Significa isto? A obra da cruz de Cristo. Paulo disse, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, aqui em Gálatas capítulo 6. Verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas ser uma nova criatura. E ele diz, e a todos que andarem conforme esta regra, paz, misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Israel de Deus é a nova criação, irmãos. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmão, você sabe que enquanto não temos a marca do Senhor Jesus na nossa alma, da qual nós nunca vamos nos recuperar, nós continuaremos inquietos, tentando realizar nossos planos, tentando andar por nossas forças, mostrar o que somos, o talento que temos, e isto não vai realmente ser uma obra que vá glorificar o Senhor. Lembre-se de Jacó, no capítulo 32 de Gênesis, ele recebeu uma marca da qual ele nunca se recuperou. Nunca foi restaurada a coxa de Jacó. Gênesis 32, capítulo 32, verso 25, diz assim: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Pronto. Diz a palavra, nesta mesma sequência, que nunca mais Jacó pôde caminhar direito. Significa quebrantamento da sua alma. Foi quebrado. Jacó foi quebrado. Deus tocou nele. Porque Jacó tinha suas pernas muito ligeiras. Ele fazia, ele tinha planos, ele realizava tudo o que queria. Mas a hora que chegou o momento da crise, então ele não pôde mais. Vamos ler um pouco da história aqui. Ela começa aqui. Vamos ler do verso 22 até o 32. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Lutou com ele um varão. Irmão, Deus está lutando com tua alma, mas você não se rende. Lutou com ele um varão até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, este é Jesus Cristo tocando na coxa dele, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Aqui nós somos descobertos. Veja que ele disse: Jacó é meu nome. Sabe o que identifica isso? Todos nós na velha criatura, todos nós na vida da alma do velho homem. Jacó. Jacó significa suplantador. Está sempre entre os irmãos e está sempre olhando por cima e não está por baixo. Está sempre por cima, é um suplantador. Ele leva vantagem em todas as ocasiões. Então, quando ele viu o Senhor, e é ali que nós vemos a realidade da nossa vida, então o Senhor pergunta: quem você é? Você vai pensar: puxa, será que sou um cristão? Será que verdadeiramente eu sou Israel? Ele se deparou: puxa vida, até o momento, Senhor, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Eu não tenho uma vida coletiva. Eu não tenho uma vida corporativa. Jacó é um indivíduo. Jacó só está cuidando da sua família. Jacó está cuidando da sua própria vida. Não importa que o irmão lá está necessitado. Não importa, para mim não interessa. Jacó é um homem que cuida de si mesmo. E por suas próprias forças e por seus próprios meios. Veja com Labão. Labão não o abençoava, ele se abençoou sozinho. Ele criou uma técnica de se abençoar propriamente para ele. Veja, Jacó é um cara esperto demais. Poderia ser um cientista. Muito esperto, mas esse é o problema, ele não dependia de Deus. Deus tentava fazer as coisas, Jacó já fez. Eu vou abençoar Jacó, amei Jacó, aborreci Esaú. Amei Jacó, mas agora Eu vou abençoar Jacó, mas ele já se abençoou, já roubou a bênção. Já tomou uma atitude. Quando Deus pensava em fazer alguma coisa, por Jacó, não, não dá, ele já fez. Por isso que Deus foi tirando dele tudo. Tirou o filho mais amado. O filho ele nunca mais pôde ver. Só quando Jacó estava convertido, quebrado, cheio de temor de Deus, ele pôde ver José. José ressuscitou. Puxa vida, pensei que estava morto tantos anos, sofrendo. Jacó, talvez depressivo, perdi meu filho. E agora não posso perder Benjamim. Ele se apegava naquilo que não era Deus. Qual o teu nome? Jacó. Muda teu nome. Luta com Deus. Vai buscar o Senhor. Não resista ao Senhor. Ele muda teu nome. Você tem uma nova vida. Daí, então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Veja, irmãos. Jacó é velho homem. Israel, novo homem. Jacó é um indivíduo. Israel é uma nação. Jacó é você individualmente. Israel é a igreja. É você na igreja. Você é em Cristo na igreja. Cuidado, irmãos. Às vezes nós separamos nossa família para viver só nós. Só nós. Isso é coisa de Jacó. Isso não é coisa de Israel. Isso é coisa de quem não tem visão. A visão do Senhor que vai indagar de nós. O que você é? Você não vai ter coragem de dizer que é Israel. Eu sou Jacó. Porque até o presente momento, eu só vivi para mim mesmo. Eu vivi protegendo meus filhos, protege José, protegeu com todas as forças, perdeu José. Tentou segurar Benjamim, quando foi para ir no Egito buscar comida, o governador do Egito diz, traga Benjamim, que daí eu dou comida. E Jacó perdeu Benjamim. Jacó se desesperou. E Judá ficou por fiador de Benjamim. Nós protegemos tanto que acabamos perdendo. Por isso nós precisamos ser quebrados. Nossa alma precisa ser quebrada. Nós não gostamos que os irmãos exortem nossos filhos e aí protegemos. E o Senhor um dia vai realmente fazer você ser quebrado. E vai ser quebrado pelos filhos. Porque você protegeu demais. Vai ser quebrado por eles. Um dia chegará que a verdade será declarada pelo Senhor. E vai tratar de você. Queira ou não queira. Mesmo que você esteja velhinho lá. O Senhor não vai esquecer de quebrar tua alma. É muito importante, irmãos, puxa essa obra de Deus, deixa o Senhor arrebentar com você, deixa, rende de uma vez. Né? Porque isto depende disto para o Senhor revelar a glória dele em você, para você ser frutífero na casa de Deus. O corpo é de Cristo e todos nós devemos frutificar, todos nós devemos estar sendo cheio do Espírito Santo, podendo pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, levar vidas aos pés de Jesus Cristo. Então, continuando a leitura aqui. E Jacó perguntou e disse, dá-me, peço, saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. O Senhor não revelou seu nome para ele. Revelou para nós. Graças a Deus. Porque aquela dispensação, o Senhor não ia revelar ainda seu nome. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Sem ver a Deus não há salvação. Nós pensamos assim, vou ler muito minha Bíblia, e eu vou ser salvo. A palavra de Deus é poderosa para salvar as almas, mas a palavra viva, aquela que se torna rema, que vem ao teu encontro e você vê a Deus. É só vendo a Deus, irmãos, que a alma pode ser salva. Vendo o Senhor, busque o Senhor, tenha um encontro com Ele. Então aí diz assim, e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje. Porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Deus não permite o alongamento. Você se alonga demais e se mostra, né? Olha, tem 1,90 m de altura, né? Faz alongamento para não ficar baixinho. Às vezes alongamento da alma, né? Vai crescendo, o ego vai se levantando e Deus vem, toca e encolhe você. Para ficar essa marca da qual você nunca mais vai ser restaurado. Mas veja uma coisa, como Jacó procedia. Vamos voltar à leitura agora do verso 3. Enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo, assim direis meu senhor, a meu senhor Esaú. Aqui, na verdade, direis a meu senhor Esaú. Aqui, Jacó realmente está com uma falsa humildade, chamando Esaú de senhor. Mas depois que ele, no capítulo 33, ele chama Esaú de senhor, mas agora com realmente uma realidade. Então, aí ele diz aqui, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos até o irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em dois bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos. Jacó ficou com medo e bolou um plano. Certo? Por que ele bola um plano se Deus, no capítulo 28, tinha feito uma promessa a ele? Só que agora ele age totalmente fazendo planos por si mesmo. Mas no capítulo 28, verso 15, olha a promessa do Senhor. O Senhor diz para ele assim, e eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Que promessa maravilhosa. O Senhor está conosco. Não precisamos fazer planos. Mas não. Fazemos grandes planos. Aí ele bolou um plano. Ele disse que separou em dois bandos o seu povo e seu gado, tudo, porque dizia, verso 8, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então, bom, Jacó falou, bom, se morrer a metade, pelo menos a metade fica comigo. Bolou um plano. E depois ele bola um plano muito, muito mais terrível, porque ele lança na frente os de menos estima. E a Raquel, que ele amava muito, ele colocou lá atrás. Se vier matando na frente, minha mulher está lá no fundo. E também José está lá atrás. Aquele queridinho dele está lá no fundo. Então, ele foi bolando planos. Então, ele diz assim. Agora, veja, ele faz uma oração. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e far-te-ei bem, Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Por quê? Com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo para que porventura não venha e me fira e a mãe com seus filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar e que pela multidão não se pode contar. E agora? Fez uma oração fervorosa, mostrou a promessa de Deus, perante Deus, mostrando que estava confiando naquela promessa. Quando ele termina a oração, o que acontece? Passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros. É assim que a gente aplaca a ira do nosso irmão? Se o nosso irmão está correndo atrás de nós com vingança, sabe de uma coisa? Deus é que nos defende. Não precisamos bolar planos para escapar. Então ele, para escapar, bolou esse plano. Vou mandar esse presente, essas vacas, esses cabras, esses novilhos, 20 jumentas. Nós não somos tão ricos assim para mandar tudo isso, né, para o nosso irmão que está nos perseguindo. Não é mesmo? E deu-o na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, para onde vais, de quem são esses diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú, quando achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei sua face, e porventura aceitará a minha face. Sabe o que é isso aqui? Suborno. Subornar o irmão e subornar sua consciência. Enganar o irmão e enganar a si mesmo. Estou te mandando um presente como se fosse: bom, eu te amo muito, eu estou te dando esse presente. Não, ele está com medo da vingança. Mas, e também enganando sua consciência, porque ele não está de forma alguma com uma boa consciência fazendo isto. Assim passou o presente adiante da sua face, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. Foi isso daí que ele, depois desse plano executado, ele vai diante do Senhor e ali a alma dele é salva. Irmãos, o Senhor deixou uma marca na vida de Jacó. E diz que ele, aqui, depois ele muda de comportamento. Vocês podem ler o capítulo 33, tem várias coisas que eu não vou mencionar. Então ele começa já a ter, assim, um cuidado, né? Ele, o verso 18 do capítulo 33 diz: e chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padan Arã, e fez o assento diante da cidade. Depois, o que aconteceu? Ele, com todo esse medo, ele viu a obra de Deus, que Esaú veio ao seu encontro e de repente abraça ele e chora com ele. E que adiantou os presentes? Que adiantou seus planos? Então, irmãos, o que é a salvação da alma? É destruir a nossa vida de planos próprios. É acabar com a nossa força de caminhar sem Deus. Nós precisamos caminhar com Deus. Nossa alma precisa de Deus. Nós não podemos viver sem Ele. Se existe alguma alma que viva sem Deus, ela é infeliz, mesmo sendo crente. Porque ele faz tudo o que sua própria vontade quer. Então ele não está satisfeito. A alma se satisfaz só do Senhor. Então precisamos verdadeiramente permitir que o Senhor abra as comportas, né? Tendo o quebrantamento da nossa alma. A alma quebrantada, veja só, a alma quebrantada não tem dificuldade para se curvar diante dos irmãos. Não tem dificuldade de reconhecer os outros como superiores. A alma quebrantada ensina a família a se curvar, leva-os pelo caminho da cruz. A alma quebrantada vê Deus na face dos seus irmãos. A alma quebrantada abençoa. A alma quebrantada torna-se sensível e paciente. A alma quebrantada torna-se agradável aos outros. Enfim, a alma quebrantada se torna um adorador. Cristo é revelado e a marca fica no nosso coração. A companhia do Senhor é com a alma quebrantada. Salmo 34, 18. Veja aí. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A alma quebrantada é santificada e cheia do Espírito. O Senhor purifica o vaso que Ele vai encher. Irmãos, santificação significa, é o que traduzimos por salvação da alma. Santificação. A alma é santificada para abençoar, para servir. Ela está quebrada. Quando nós não estamos com o coração quebrantado, nós não conseguimos conviver com nossos irmãos. Nós sempre vamos procurar irmãos que vão estar somente adulando nossa alma. Tinha uma irmã que por todo o tempo nós servíamos ela. A Dionísia fazia bolo para levar para ela. Eu pegava o ônibus lá de São José, a Dionísio falava, vai levar o bolo para a irmã. Cookie de banana, né? Cookie de goiaba. Isto. Então, pegava o ônibus, parava na Avenida das Torres, atravessava todo aquele trajeto da Faculdade Católica e chegava na casa da irmã com a cuca de goiaba que a Dionísio mandou. Daí passou uns tempos, a igreja mudou de lugar para reunir. E a igreja foi reunir num lugar mais longe. Ela falou, eu vou reunir aqui perto de casa. Eu falei, tá bom. Você quer reunir aí? Não vai estar unida à igreja? Não, eu vou reunir aqui, é melhor para mim, não sei o quê. Eu disse, tá bom, irmã. Contanto que você não seja sanguessuga lá no meio desses irmãos. Então pode ir para lá. Porque aqui no nosso meio você não serviu ninguém. Todos te serviram e você não serviu ninguém. Lamentavelmente, eu tive que falar essa verdade no fim, no apagar das luzes, né? Sabe, as pessoas estão procurando lugares onde são favoráveis a ele. Não são tratados na alma. Não amam seus irmãos, não suportam. Eles querem sempre procurar um lugar onde estão confortável. E daí eles vêm dizendo, aqueles irmãos amam de verdade. E os irmãos que estavam aqui não amam? Tanto tempo querendo salvar tua alma, falar a verdade para você, e não existe prova maior de amor do que falar a verdade para você ser salvo. Olha, então aí você troca de irmãos, porque não quer tua alma quebrantada. Esta é a grande verdade. Eu, graças a Deus, não convivi com meus irmãos em casa. Mas certamente, se eu convivesse, talvez eu ia querer trocar de algum irmão. Meus pais me deixaram sem ter essa oportunidade de conviver com meus irmãos. Mas agora, irmãos, que o Senhor me deu irmãos, eu de forma alguma quero trocá-los. Eu quero que seja acrescentado outros, mas não mudado daqueles que o Senhor já me uniu a eles. De forma alguma, minha alma não será salva. Daí chega no dia do Senhor, a obra que eu fiz de se apartar dos irmãos é vai para o fogo. Não, vou ficar até o fim. Sofro, mas não nego. Sofremos junto, mas não negamos fogo. Né? Sabe aquela história? Que o diabo é contra todos nós. Nós até podemos nos ferir, mas quando o diabo vem, todos nós nos juntamos e pegamos ele. Não é mesmo? Nós somos um. Nós somos unidos para glorificar o Senhor, para servir o Senhor. Nossa alma precisa ser quebrantada. Irmãos, nossa alma precisa ser quebrantada. Jacó escolheu Raquel, Deus deu Leia. Não é? No fim ele desprezou Leia. Foi desprezando no decorrer da vida, foi desprezando aquela mulher. Não a tratou bem por toda a sua vida. E por fim Deus tirou Raquel dele. A Raquel morreu antes da Leia. Raquel morreu. E ele fala com muito pesar, porque ele amava tanto Raquel, que ele diz assim, me morreu Raquel. Me morreu. Quer dizer, ele morreu junto. Me morreu. Aonde tem isso no português? Me morreu. Você vê como estava a alma dele. E por fim, Leia é sepultada na sepultura onde Abraão e Sara foram sepultados. Porque Jacó reconheceu verdadeiramente que a mulher dele, a mulher que Deus deu, aquela que ele desprezou, realmente era a mulher do propósito. Essa mulher que está do teu lado, irmão, você reclama dela? Essa é a mulher do propósito. É com ela que você vai alcançar a glória de Cristo. E não adianta maltratá-la. Ela verdadeiramente está do teu lado para te ajudar. Mas graças a Deus, irmãos, porque o Senhor é conosco, irmãos. Ele nos quebra. Vamos dar glória ao Senhor.